Agradeço imensamente as palavras firmes de Vossa Excelência e asseguro, senador Fernando, não faltará determinação e nem coragem para defender a minha honra e para trazer a verdade à tona. Senadora Taídes, ouço Vossa Excelência com prazer.
Obrigado, senador Aécio, nosso líder. Ouvindo vosso discurso, senador Aécio, também a parte do nosso senador, tão experiente e competente, Tasso Gereissati, do senador Anastasia, que conviveu com Vossa Excelência muito próximo, né, conforme ele bem colocou, e o nosso líder e outros, seria redundante eu repetir as palavras, mas eu quero, senador Aécio, dar um testemunho. E não me leva como um consolo esse meu testemunho, por favor. Na década de 80, mais ao final da década, eu ainda garoto, consegui uma autorização para administrar uma empresa de consórcio de bens, carros, imóveis e etc. Naquela época, o sistema estava cheio de erros, de irregularidades. Sofri bastante na época, senador Aécio. Banco Central assumiu logo o sistema de consórcio e nós tínhamos auditorias de 6 em 6 meses. Foi um período muito difícil no sistema de consórcio. 523 empresas, depois de 2 anos, éramos tão somente 142 empresas. Portanto, senador Aécio, essa separação do joio do trigo é muito doloroso, sim. Um outro testemunho, no segundo semestre de 2016, do ano passado, eu estava saindo aqui do Senado Federal e tinha uma movimentação, foi antes do impeachment, foi do mês de agosto. E tinha um grupo de pessoas que, quando eu passei, eles gritaram: ladrão, ladrão, ladrão. Eu pedi o motorista para parar o carro e disse: sou meio maluco. Quando eu fui dirigindo a rumo àquela turma, veio um cidadão gritando: não, esse é o senador Ataíde do PSDB, ele não é ladrão. Estou dizendo isso, senador Aécio, porque eu acredito que depois dessa tempestade, depois dessa dor toda que Vossa Excelência está passando e a sua família, eu também vi o vídeo da irmã Andréia, depois de toda essa dor, depois de toda essa tempestade, virá a bonança. E o joio irá ser separado do trigo. E este momento, nós não temos outro momento melhor do que este. Então, eu não quero consolar Vossa Excelência, mas vamos, então, pagar esse preço que nos colocaram todos na mesma vala. Mas nós vamos sair dessa vala e nós e o país é muito maior do que tudo isto. Obrigado, senador Aécio Neves.
Para encerrar, senhor presidente, peço licença apenas a Vossa Excelência para rapidamente ouvir o senador Garibaldi Alves e o senador Regufe com muita honra. Encerraremos a sua.
Senador Aécio Neves, eu não poderia deixar de trazer a minha palavra de solidariedade a Vossa Excelência, uma vez que eu sei que Vossa Excelência honra a tradição do seu avô Tancredo Neves, que, por sinal, era muito ligado ao meu líder político, Aloysio Alves. E eu sei, senador Aécio Neves, que Vossa Excelência, o que Vossa Excelência está enfrentando é certamente uma perseguição daqueles que não querem ver o senhor novamente disputando os cargos que sempre disputou, principalmente o mais elevado deles, que foi a presidência da República. Fique certo, Vossa Excelência, que esses vazamentos, assim feitos da maneira como são, não irão denegrir a sua honra, a sua dignidade e o que Vossa Excelência representa na vida política brasileira.
Agradeço imensamente as palavras de Vossa Excelência e ouço com muita atenção e alegria o senador Regufe.
Senador Aécio, Vossa Excelência tocou num ponto que eu considero muito importante nesse momento, que é o de se dar transparência a essas delações e de se retirar o sigilo dessas delações. Até para que a população possa saber realmente o que tem nessas delações e para que se possa se ter uma investigação profunda com o conhecimento da população e no final dela, aqueles que tiverem alguma responsabilidade em qualquer desvio de dinheiro público serem punidos e aqueles que não tiverem serem inocentados. Agora, é importante, nesse momento, se retirar o sigilo dessas relações, porque já era uma nuvem em cima da população. Para uma pessoa de bem, não tem nada pior do que a pessoa ser acusada de algo que ela não fez. E, para alguém que fez, é importante que a população saiba também, se tiver algo comprovado, que alguém fez que lesou ela. Então, é importante que essas delações venham à tona de forma transparente e de forma legal, dentro do que diz o devido processo legal, para que a população possa saber, de forma absolutamente transparente, o que tem ali e, a partir daí, que se possa se fazer um debate em torno de fatos concretos que venham à tona como eles efetivamente são. Porque muitas vezes se fala de suposições e ninguém sabe direito o que é e o que não é. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que Vossa Excelência falou e acho que é importante que todas essas delações sejam colocadas de forma absolutamente transparente para a sociedade saber. Não entendo esse sigilo das delações nesse momento. Acho que elas não estão contribuindo para o que a gente quer, de que tudo fique às claras, que é o que a população brasileira, que as pessoas de bem nesse país desejam.
Agradeço a Vossa Excelência, porque, na verdade, senador Regufe, o sigilo ele existe para a parte apenas, né, para aquela parte que eventualmente é citada. Portanto, nada mais justo do que torná-las transparentes, para que todos possamos conhecer a sua inteireza, aqueles que cometeram ilegalidades após investigações, após as condenações, respondam por elas e, obviamente, aqueles que foram indevidamente citados, e me incluo entre esses e tantos outros também, possam, obviamente, receber o reconhecimento da sociedade, da opinião pública. Agora, presidente Eunício, efetivamente, para encerrar, peço licença à Vossa Excelência para ouvir o senador Cristóvão e, em seguida, o primeiro vice-presidente da Casa, o senador Cássio Cunha Lima. Acho que encerramos essa parte da sessão para que possamos iniciar a ordem do dia. E agradeço a Vossa Excelência pela compreensão.
Senador Aécio, muito rapidamente, primeiro, para felicitá-lo por ter vindo à tribuna levantar o assunto com um discurso firme, como o senhor fez, demonstrando que não teme, que está aqui querendo que tudo seja aberto. E eu também concordo com isso, até porque uns nomes aparecem, outros não, mas vamos falar com franqueza, todos nós estamos hoje sob suspeição. Ninguém que disputou uma eleição hoje está absolutamente acima das suspeições. E a melhor coisa para resolver isso é todo mundo saber tudo. E quem tiver necessidade que venha defender-se aqui. Conversando com o senador Mocca aqui ao lado, ele estava dizendo a firmeza como o Aécio traz o assunto para aqui, demonstra firmeza e, portanto, é um indicador que tranquiliza seus pares. Eu felicito por ter trazido o assunto, pela firmeza, como falou, e concordo que é preciso abrir tudo, ter transparência, para que não fiquemos, todos nós, sob essa permanente suspeição. Uns já com nomes, outros sem nomes apresentados, mas não deixa de ser uma suspeição que pesa sobre todo o corpo político do Brasil hoje.
Agradeço imensamente a Vossa Excelência e a vizinhança do senador Mocca. E apenas para registrar, senador Cristóvão, que ainda no final de semana, ainda no sábado, eu oficiei eletronicamente ao ministro Edson Fachin, solicitando formalmente exatamente aquilo que, porque clama a Vossa Excelência, senador Rigufi, dentre tantos outros. Está lá uma solicitação formal para a quebra imediata do sigilo de todas as delações e, em particular, dessa especificamente retratada pela revista o mais rapidamente possível. Ouço agora, para encerrar, temos uma pauta extensa hoje, mais uma vez agradecendo a participação de tantos senadores, de tantos partidos e palavras tão confortadoras e tão firmes de confiança, não apenas na minha trajetória pessoal, mas na minha ação política. Ouço com muita satisfação meu companheiro, primeiro vice-presidente dessa casa, senador pela Paraíba, Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senador Aécio, eu serei muito breve, até porque o debate ocorreu abrangendo todos os aspectos da questão levantada por Vossa Excelência com muita firmeza, coragem e indignação visível. Mas, nesta parte, que talvez seja o penúltimo, porque a senadora Ana Amélia, a senadora Aécio, também pede já há algum tempo.
Eu já pedi aqui também, mas não fui atendido ainda.
Eu serei, como eu disse, breve, porque todos os aspectos relevantes dessa discussão foram abordados. Eu quero apenas destacar o essencial. Não existe conta em Nova York e não existe sequer a delação. Veja a que ponto nós chegamos. A resposta enfática que Vossa Excelência traz da tribuna do Senado é negando de forma cabal, peremptória, convincente, a existência da conta. E mais do que isso, a inexistência de delação fazendo referência a essa conta, que não é trazido no bojo da matéria. O advogado do suposto delator faz referência clara a esse aspecto. No início da fala de Vossa Excelência, durante a fala, durante o final de semana, foi colocado isso como ponto central. E, a partir daí, todo o restante da discussão se desdobra a partir desta falsa afirmação que simplesmente gera toda essa balbúrdia, toda essa especulação. Portanto, já foi dito aqui por todos, me somo a todos que me antecederam nesta solidariedade, para que nós possamos melhorar o país, avançar, sim, como bem disse o senador Tasso Gereissati, nas investigações que estão em curso. Ninguém aqui pretende, muito menos deseja, qualquer obstrução de investigação, mas que possamos tratar a lei como ela deve ser tratada. Não se pode, em nome de combater crimes, praticar outros crimes. Desta forma, o Brasil não vai melhorar.
Agradeço a Vossa Excelência. E antes de ouvir a senadora Ana Amélia e agora o senador Valadares, eu quero responder ao senador Cássio apenas dizendo, senador, que o que eu busquei, inclusive desde sexta-feira, quando fui comunicado da matéria pela revista, é algo concreto do qual pudesse me defender. Se você publica uma matéria acusando alguém de deter uma conta em determinado banco, é óbvio que você tem que ter a informação, pelo menos, de qual é esse banco, deveria até ter de qual é a conta. Foi o que eu busquei, inclusive me dispondo a dar qualquer tipo de procuração para que essa calúnia pudesse ser desmascarada. Eu me sinto como o caso de alguém que é instado a se defender de ter matado determinada pessoa. Como se alguém chegasse, senador Cássio, a Vossa Excelência, dizendo: diga que Vossa Excelência jamais cometeu qualquer crime na sua vida, prove. É algo muito subjetivo. Já se perguntaram a Vossa Excelência está sendo acusado do crime que ocorreu no dia tal, na tarde do dia tal, em tal local, e Vossa Excelência, se não estava no local, poderá provar e se defender. Eu me sinto como alguém impotente para demonstrar que eu não tenho conta nesse banco, como não tenho conta em nenhum outro banco fora do país, se a publicação sequer permite aos brasileiros saber qual instituição seria essa objeto da acusação. Portanto, apenas para que fique bastante claro, ofereci à revista
todos os documentos ou todas as condições para confirmar esse fato. Infelizmente, ela achou desnecessário essa confirmação e publicou a matéria na capa da revista, com os danos que nós sabemos que algo como isso causa a quem faz vida pública e traz indignação a quem a faz de forma honrada, como eu faço. Senadora Ana Amélia, com muita alegria, ouço Vossa Excelência, com a permissão do presidente Onísio.
Senadora Aécio Neves, eu o conheci quando Vossa Excelência não tinha nenhum fio de cabelo branco.
Faz tempo.
Era um secretário particular do ex-presidente Tancredo Neves, numa viagem memorável em que ele foi mostrar o Brasil redemocratizado ao mundo. Depois, acompanhei sua trajetória ainda como jornalista, chegar à presidência da Câmara e ao sucesso em Minas Gerais como governador, festejado com uma gestão extraordinária. E, em 2014, tive o privilégio de acompanhá-lo numa jornada cívica eleitoral, como apoiadora da sua candidatura, o meu partido apoiando a sua candidatura, e tivemos uma campanha extraordinária no Rio Grande do Sul. E eu queria dizer ao senhor que Mário Vargas Llosa descreveu muito bem no ensaio que estamos vivendo numa civilização do espetáculo. O que o dicionário Oxford traduziu com uma palavra do ano, que é a pós-verdade. E para um político como eu, que estou no primeiro mandato, essa espetacularização de informações nem sempre baseadas na verdade, em fatos reais, acabam contaminando e assustando e atemorizando. Penso que no dia que eu estiver também vítima de uma situação análoga à sua, o que eu farei? Eu não sei o que eu farei, mas certamente abandonarei a carreira política. E talvez isso estimule muito ou seja um desserviço a aquelas pessoas que trabalham para tornar a política do nosso país mais séria, mais responsável, com maior grau de comprometimento, com interesse público a defender, estarão desestimuladas dentro desse cenário. Então, que a pós-verdade não prevaleça. E concordo com Vossa Excelência. O sigilo numa delação não combina absolutamente com democracia nem com liberdade. E para o meu caso, que fui jornalista durante várias décadas, penso que a transparência, como Vossa Excelência está usando agora, e combatermos o sigilo será um bom serviço à liberdade e à democracia em nosso país.
Agradeço a Vossa Excelência, presidente Onísio. Agora eu creio que, para encerrar, ouvirei o senador Valadares, lembrando apenas a senadora Ana Amélia, que logo no sábado pela manhã, quando foi publicada a revista, eu convoquei aqui em Brasília uma coletiva de imprensa exatamente para demonstrar desde o primeiro instante a minha indignação e a falsidade das acusações que constavam daquela publicação. Hoje eu subo essa tribuna em respeito aos brasileiros, mas de forma muito, mas muito especial mesmo em respeito aos meus pares, em respeito àqueles com os quais eu convivo diariamente nessa casa, sejam da base governista, sejam da oposição, todos sem exceção, buscando construir um país melhor. Em respeito aos senhores e senhoras senadores, aos senhores e senhoras deputados, é que venho hoje a essa tribuna trazer também, mais uma vez, a minha mais sincera e profunda indignação. Senador Valadares, acho que com Vossa Excelência terminamos essa sessão.
Senador Aécio Neves, foi editada uma lei em 2012, a lei número 12.683, proveniente de um projeto da nossa autoria, Lavagem de Dinheiro. E o relator desse projeto foi o senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon. E nesse projeto, nós prevíamos a figura do delator numa contribuição ao desvendamento da prática de crimes com este objetivo, lavagem de dinheiro. Acredito que, não só eu, como aqueles que participaram do debate, poderíamos ter previsto para o delator a possibilidade de desvendamento do crime, mas apontando de logo as provas. Mas essa previsão não existiu. Tanto que hoje, se um delator fala e essa notícia vaza, praticamente ele vira um juiz e condena aquele que, não sabendo de nada que foi delatado, não teve nem direito de defesa, retraindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na nossa Constituição. Portanto, senador Aécio Neves, claro que o geral é a publicidade, mas se uma determinada autoridade, como o Ministério Público, pede sigilo, é porque, perante a autoridade judiciária, ele espera que alguma decisão seja tomada, ou da manutenção do sigilo, ou da abertura do processo para que todo mundo saiba, inclusive o acusado, das informações que foram trazidas ao processo. Mas, no que se refere à Vossa Excelência, lamentavelmente, como também no que se refere a tantos outros homens públicos, esse direito não foi lhe dado. Daí a sua indignação e a sua coragem de dizer: abra um processo para que eu me defenda. Quero dizer que votei em Vossa Excelência para presidente da República. E Vossa Excelência sabe os adversários cruentos que eu tenho em Sergipe. E quanto se aproveitam deste episódio para incriminá-lo. Mas eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, levando as provas da verdade, das acusações que lhe imputam, a justiça haverá de lhe dar o devido valor. Como nós que participamos do Senado, conhecemos sua família, Tancredo Neves, participei com ele da campanha pelas diretas, fui favorável à sua indicação como presidente da República. Então, Vossa Excelência, não apenas tem família, tem passado, como também tem procedimento ético e decência. Por isso, achamos que Vossa Excelência foi firme na sua defesa e essa sua firmeza nos dá a tranquilidade de que esse processo terá um final feliz em seu favor. Agradeço a Vossa Excelência.
Agradeço imensamente a Vossa Excelência, senador Valadares, que toca num ponto crucial. A delação é hoje um instrumento necessário e precioso para a aferição de crime, desvendamento de quadrilhas, enfim. Mas é importante que a delação, para não se transformar num instrumento fútil e mal utilizado, tem que vir acompanhada de indícios mínimos que possam dar veracidade àquilo que ali está sendo dito. Senão, ela se transforma, na verdade, em um instrumento perverso à disposição de pessoas que muitas vezes não terão o interesse ou o objetivo da apuração da verdade, mas sim o de comprometer biografias de pessoas de bem. Portanto, senhor presidente, agradeço imensamente o tempo que me foi dado e fica aqui, ao final, não só o meu agradecimento, mas o meu mais absoluto repúdio a tudo que foi escrito e a certeza absoluta de que voltarei ainda a esta tribuna, demonstrando de forma cabal e definitiva a inexistência das acusações que foram transcritas de forma irresponsável por essa publicação na última semana. Obrigado, senhor presidente.